Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, do Plug 700 de hoje. Lembrando sempre que é um programa dedicado a você, ouvinte e usuário do microcomputador, que está enfrentando alguns problemas de relacionamento com a sua máquina. Então, se você estiver encontrando dificuldades sobre a máquina, sobre como operar um determinado software, sobre como acessar adequadamente a internet, enfim, algum problema relacionado com o computador, mande para a gente um e-mail no endereço info@radioeldorado.com.br.
E no assunto, além de colocar o assunto propriamente dito, sempre que conste a palavra Plug 700, de maneira que a gente possa distingui-lo de um spam. Isso. E não seja eliminado para a lata do lixo sumariamente.
Isso mesmo. Agora, se você quiser colaborar, também fique à vontade. Ou seja, através do mesmo endereço de e-mail, se você quiser enviar uma dica de um lugar interessante que você achou na internet, ou até uma dica respondendo ou complementando a resposta a alguma dúvida de um ouvinte que em algum programa passado porventura tenha ficado aí jogada no ar. Então, por favor, estamos sempre abertos a essas sugestões.
Agora, na realidade, por exemplo, como dica ou como dúvida, nós temos uma dúvida da Eunice, né?
Uma dúvida da Eunice?
É.
Diga, qual é a dúvida?
Diz o seguinte, bom, primeiro imensamente grata pelo fato de existir o programa, como configuro, diz ela, um aviso sonoro no meu computador para a chegada de um e-mail?
Tá.
Diz, sou cliente UOL e não uso e nunca usarei o Outlook. Sabe a decisão. Me vi numa situação onde realmente eu precisava ser avisada.
Uhum.
Isso eu não sei como é que a gente... Ela deve usar o webmail da UOL, né? Então aí é o caso de perguntar para o próprio pessoal da UOL como no webmail, como configurar o aviso sonoro.
Eu não sei se isso via webmail é possível ou não. No caso, a única forma que eu vejo de você eventualmente ser avisada de... Sabe, aquele aviso de alerta de chegada de e-mail... E, tinha até uma brincadeira que na época que a AOL mandava, entre aspas, nos Estados Unidos, nessa parte referente a Correios, né, a caixa postal eletrônica, havia um barulhinho que fazia, né, quando chegava um e-mail da AOL, no caso, e vinha a mensagem na tela, "You've got mail." Né? E depois houve até uma brincadeira pela qual a autora desse livro que fez essa brincadeira foi processada pela AOL, que ela pôs "You've got mail", mas o mail não era M-A-I-L, era M-A-L-E, mail de macho, ou seja, você ganhou um macho, né? Quer dizer, era um livro que obviamente de ajuda, né? De autoajuda para as mulheres, enfim, você ganhou um macho, uma coisa desse tipo. Eu não sei exatamente qual era o teor do livro, mas de qualquer forma a AOL ficou muito louca da vida com esse trocadilho, né, fonético, e até processou essa autora. Mas aí ela teve que trocar o nome do livro, né?
Mas aí havia o aviso sonoro, né?
É, havia o aviso sonoro. Agora, se você mantiver o site aberto lá na UOL o tempo todo, toda vez que chegar um novo e-mail, de alguma forma, como há uma espécie de recarregamento automático da página, haverá uma forma de você ser avisada, né, que chegou um novo e-mail. Eu acredito, aí como o Perluigi disse, é uma questão de você entrar em contato com o pessoal da UOL. Se não for possível, talvez você tenha, viu, Eunice, que reconsiderar essa sua decisão, que ao meu ver é uma ótima decisão também, mas de repente se você realmente precisa ser avisada, e se o cliente da UOL não pudesse ser avisado online via página web, né, se não houvesse recurso, então talvez você tenha que reconsiderar essa sua decisão de nunca usar o Outlook, né? Porque através da utilização do Outlook você consegue ser avisada. Ali sim existe possibilidade de configurar um aviso sonoro. E eu sei também que é possível você configurar o Outlook para o recebimento de e-mails a partir da UOL. Tá? A UOL, além da página webmail, a UOL ela tem os dados referentes ao servidor POP e SMTP, que são os dados necessários para você configurar lá no Outlook Express uma conta que leia os seus e-mails da UOL. E aí sim, claro, usando o Outlook Express. E se você não quiser usar o Outlook, se o seu problema for com o Outlook, de repente você pode baixar um outro programa gratuito, né? Por exemplo, aquele programa que trabalha junto com o Firefox, eu acho que é o Thunderbird, uma coisa assim?
Thunderbird.
Aliás, lá no site www.mozilla.org, você pode baixar esse Thunderbird, que é um programa cliente de e-mails, né? Que trabalha de uma forma até parecida com a do Outlook. Existem outros programas clientes de e-mail, inclusive tem um que faz um monte de barulhinhos quando chega, quando faz, quando manda. Estou tentando lembrar o nome dele.
Opera, não.
Não, o Opera, na realidade, é um browser, né? Ele permite a navegação na internet. Tem aquele Eudora. O Eudora também permite fazer, configurar vários barulhinhos diferentes.
Aliás, pelo que eu estou lendo aqui, a Eunice é usuária do Firefox como navegador.
Então.
Tanto é que a segunda dúvida dela é a seguinte. Ela tem uma máquina onde tem o Windows XP, e ela configurou para nunca abrir o Internet Explorer, só abrir tudo que precisar de um browser, abrir através do Firefox.
Certo.
Mas ela disse que tem um outro computador que está não com o Windows XP, mas com o Windows Vista Embaçada.
Vista Embaçada, certo.
Como bem lembrou um desses dias Marcelo Rubens Paiva em um artigo do Estadão.
Tá certo.
Agora, como é que eu faço para que essa máquina nunca abra o Internet Explorer? Olha, eu nunca usei o Windows Vista, eu faço questão de não usar o Windows Vista, não sei como. Agora, na hora que você instalou o Firefox na outra máquina, ele deve ter perguntado, você quer que ele seja o navegador padrão?
Eu acredito que o caminho seja o mesmo, né? Eu acredito que não haja... Quer dizer, você não vai conseguir desinstalar o Internet Explorer lá no do Windows Vista, ele vai ficar lá. Mas você pode instalar também o Firefox... E no ato da instalação do Firefox, normalmente existe uma perguntinha, na hora que está terminando a instalação, ou a primeira vez que você roda o Firefox, ele pergunta, dizendo assim, olha, este browser não é, ou este navegador não é o seu programa padrão de navegação na internet. Deseja torná-lo padrão? Aí você responde sim, e ótimo. Aí todas as vezes que você precisar abrir uma página na internet, ele automaticamente já associará ao Mozilla Firefox. Agora, o Internet Explorer vai continuar lá.
Sim,
né?
Mas
só que ele fica lá latente.
Fica inócuo.
É, ele fica inócuo, entre aspas. Ele fica latente. Inócuo totalmente ele não fica, porque muitas rotinas do Internet Explorer
são
utilizadas pelo que poderia ser chamado de meu computador.
Sim.
Ou antigamente era chamado, antigamente que eu digo, até o Windows 98, até o Windows... O XP, inclusive,
sim,
chamado de Windows Explorer,
gerenciador de arquivos.
É,
né?
O gerenciador de arquivos. É que definitivamente no Windows Vista embaçada, né? a filosofia de navegação passou a ser única. Ou seja, você navegar pela internet e navegar pelo seu próprio computador, entre aspas, em termos de conceito, não há diferença. Né, você abre, entre aspas, o mesmo aplicativo e navega tanto no seu computador quanto pela internet. Quer dizer, o seu computador é tratado, passa a ser tratado como se fosse, entre aspas, mais um local na internet. Só que é um local de acesso local, quer dizer, você não precisa, na realidade, ter conexão para acessá-lo. Tá certo?
Pois
Mas
é.
Ele é tratado como tal.
Agora, o Fernando Mendes... Ele tem um alerta aqui muito importante. Você se lembra, no programa passado, um ouvinte que disse, olha, um amigo meu foi fuçar o que tinha dentro do CD de instalação do Windows XP, colocou lá no drive para ver o que tinha, e o desgraçado começou a querer formatar, a querer apagar todo o HD.
Disse que sem aviso, sem nada, já foi apagando tudo.
Aí o Fernando diz, olha, realmente cuidado, porque tem um fabricante de computadores que no manual colocou até... Este aviso, agora atenção que é um aviso que é bom que todo mundo ouça. Diz, instalação do Microsoft, nesse caso o Windows XP Starter Edition, também é outra plataforma Microsoft. Cuidado, diz o aviso. Se o equipamento for iniciado a partir do Master CD 1, o processo de instalação terá início automaticamente e todos os arquivos existentes no disco rígido serão apagados.
Ah, então, peraí. É, não é o, pelo que eu estou entendendo, então, o CD de instalação do Windows XP.
Não, nesse caso...
Mas sim o CD de instalação...
Do XP Starter Edition.
Starter Edition, que vem com o computador de um determinado fabricante.
De um determinado fabricante.
Tá certo.
Desta forma, alertamos que após o uso desse Master CD 1, que deve ser o de instalação desse... Este deverá ser prontamente removido da unidade CD-ROM.
Para evitar acidentes.
Para evitar acidentes. E enquanto estiver inserido na unidade CD-ROM... Que jamais seja pressionada qualquer tecla ao ser apresentada a mensagem Press any key to boot from CD.
Tá. É, tradução. Pressione qualquer tecla para iniciar o computador a partir do CD.
Você sabe que teve gente que ficou procurando qual era a tecla N.
Ah, a tecla N. Press N quer dizer N qualquer, key. Né?
O que fará que todos os arquivos existentes originalmente no disco rígido sejam apagados se o cara fizesse. Então, tomar muito cuidado com esses CDs de instalação.
Tá, então repente... se você tiver um CD desses, iniciando o computador e vier essa mensagem Press any key to boot from CD, ou seja, pressione qualquer tecla para iniciar o computador a partir do CD, não pressione nada, porque assim a inicialização ocorrerá. Demora um pouquinho mais, ele vai ver que ninguém pressionou tecla nenhuma, então não é para usar o que está lá no CD, o seu sistema, o seu computador vai entender assim, e aí ele pula a inicialização pelo CD e passa a iniciar normalmente pelo disco rígido. Aí sim, você espera a inicialização normal pelo disco rígido, e uma vez terminado todo o processo de inicialização, aí você pode, usando o Windows Explorer, dar uma investigada no conteúdo existente lá no disco de instalação, conforme sim. Era exatamente a intenção do nosso ouvinte desde
aquele
o início.
Do programa passado.
Exato.
Né? Agora, lá de São Bernardo do Campo, cidade simpaticíssima aqui nos arredores de São Paulo, outro dia fui para São Bernardo falar com os pais do colégio Rio Branco. Pessoal muito simpático. O Alexandre, lá de São Bernardo, diz o seguinte. Se você assiste o YouTube e quiser fazer o download, existe um software chamado TVP YouTube Video Downloader, que é passível de ser é gratuito. Aí eu fui explorar e vi que esse software não é um downloader. É um navegador em que você entra no YouTube.
Pelos vídeos do YouTube.
É um navegador em que você entra... Uhum. Navega pelos vídeos e na hora que você vai assistir um vídeo...
Faz pesquisa, inclusive, faz procura, pesquisa, tá? Tudo.
Agora, na hora que você vai assistir um vídeo, você tem a opção de só assisti-lo, então seria aquele processo streaming que você estava explicando agora há pouco.
Ou de baixar.
Ou seja, o streaming vai sendo armazenado e você vai fazendo o download daquele vídeo.
Quer dizer, então já criaram, né, pelo visto, um visualizador / baixador de arquivos de vídeo do YouTube especificamente.
Exatamente. E é lá no Terra Brasil que está esse... Você pode fazer esse download. Então eu fiz uma coisa, viu, pessoal? No www.intermatica.org, se você for no 592, no Infodrop número 592, já tem um link direto para lá, que é justamente a grande dica do Alexandre, que olha... Essa safra de e-mails tá recheada de dicas extremamente interessantes, viu, Tarcísio?
Tem uma dúvida aqui do Luiz Carlos, lá de Valo Velho, viu, Peludice?
É meu vizinho.
É teu vizinho, né? Te lembra alguma coisa? Valo Velho.
Valo Velho, sim.
Diz aí, sou ouvinte assíduo do programa Plug 700 e moro em Valo Velho, vizinho do professor Peludice.
É,
quero saber como reabilita uma conta de usuário, recuperando todo o conteúdo.
Ai, 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 ai.
Tem uma amiga que constantemente mexe onde não deve... E depois me liga até de madrugada para resolver seus problemas. Aguarda a resposta pelo rádio. Bom, Luiz Carlos, em primeiro lugar, eu vou tentar entender. Essa conta de usuário a qual você se refere, é uma conta de usuário do quê? Do Windows XP? Né? Eu imagino que
ou
seja.
Ou é uma conta de usuário de algum provedor.
Ou é uma conta de usuário de algum provedor, né? Bom, se for a de um Windows XP, eventualmente, se um determinado usuário do Windows XP tiver sido deletado, todo o perfil e todos os dados que estavam associados àquele todas as configurações, na realidade. Os dados nem tanto, mas as configurações que estavam associadas àquele usuário, os favoritos e tudo mais, eles são perdidos. Tá? Aí eu não conheço nenhum programa ou nenhuma forma, pelo menos eu nunca passei por esse problema, também não tentei, né? Para restaurar os dados de um antigo usuário que foi apagado a partir do Windows XP. Agora, se for um usuário de um provedor de internet, a melhor forma é ligar lá pro provedor e falar, olha, eu sou usuário fulano de tal,
ou era,
e gostaria de reabilitar a minha conta, enfim. Né? Aí eles normalmente têm um jeito de fazer, nem que se for para criar uma nova, eles têm um jeito de reabilitar.
Só que recuperar o conteúdo anterior.
Mas eu acredito, pelo teor da dúvida, né, que seja realmente uma conta de usuário do Windows XP. Né? E aí eu não conheço, sinceramente, viu, Luiz Carlos, uma forma de, uma vez eliminado um usuário, como é que você faz para recuperá-lo, incluindo o conteúdo de configurações, favoritos, enfim. Bom,
talvez arquivos assim, documentos, coisas desse tipo, talvez ainda estejam
provavelmente
lá, né?
Estejam lá. Né? Normalmente o que se apaga aí são os dados referentes a configurações, então aquela tela da área de trabalho, os ícones da área de trabalho, o que mais? Eu precisaria fazer experiência, pegar um usuário, apagar lá e ver o que acontece com os arquivos associados à pasta daquele usuário, né? Bom, vamos agora ao intervalinho, a gente volta já com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje, de número 182. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitos ouvintes nos enviaram, pesarosos, a notícia de que o software Everest deixou de ser gratuito. Seu antecessor, o AID32, porém, ainda está disponível em alguns sites. O Otávio de Mello tem um link para download no Brasil Fácil. E o que faz o AIDA? Bem, ele visualiza todas as informações de seu sistema e mostra suas reais capacidades. Com ele você tem acesso às informações técnicas de software, placas de vídeo, HD, memórias, monitor e muito mais. Também faz testes comparativos com as memórias. E além disso, mostra a chave de produto do seu sistema operacional. É só entrar no www.brasilfacil.com/downloads.htm. Você encontra um link direto para esse site entrando no www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 159. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.